quinta-feira, 30 de novembro de 2017.
Está começando a edição número 2184 do Jornal da UFA.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
E informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
UFIS implanta novo sistema de rede Wi-Fi.
Semana de empreendedorismo mobiliza empresas juniores da UFIS.
Gastos com aposentadorias em Sergipe crescem mais de 110% em 10 anos.
E mais, crianças pretas e pardas são as mais atingidas pelo trabalho infantil no Brasil.
É o que você ouve agora no Jornal da UFIS.
Apresentação Jackson Hora.
E Celícia Pereira.
O Núcleo de Empreendedorismo da UFES, em parceria com a Coordenação de Tecnologias Sociais e Ambientais da PROEX, realiza até hoje a Semana de Empreendedorismo.
A proposta é despertar a cultura empreendedora na UFES, através do Programa de Educação Empreendedora, por meio de palestras, oficinas, workshops, exposições e talk shows.
O evento busca conectar alunos, professores, técnicos e gestores por meio de oportunidades de enriquecimento profissional, despertar criativo, além de compartilhamento e troca de experiências.
Saiba mais detalhes sobre a programação da Semana do Empreendedorismo através do portal da UFES, ufes.br.
A UFES está implantando um novo sistema de rede Wi-Fi em parceria com a rede Eduroam.
O serviço de acesso sem fio seguro é voltado para toda a comunidade internacional de educação e pesquisa.
A iniciativa permite que os estudantes e funcionários da universidade tenham acesso à internet através de conexão Wi-Fi dentro de seus campi. A rede Eduroam, que já funciona em mais de 70 países, agora será a rede oficial da UFES, substituindo a atual Wi-Fi UFES. A nova infraestrutura permitirá somente o acesso com a autenticação dos usuários, aumentando o controle da segurança e melhorando a qualidade do acesso à internet. Rodrigo Oliveira Feitosa, analista de tecnologia de informação da UFES, dá detalhes sobre o novo sistema.
A estrutura de rede sem fio, que foi desenvolvida em associação com algumas instituições na Europa e que está sendo instalada em vários países do mundo. Hoje está em mais de 70 países. O Brasil tem diversas instituições públicas que utilizam, principalmente instituições de ensino e pesquisa. E agora a universidade vai passar a fazer parte dessa estrutura. E a partir de então, todos os membros da UFS poderão, em qualquer instituição ao redor do mundo que tenha infraestrutura Eduroam, utilizar a rede sem fio de forma gratuita e sem necessidade de novos cadastros, novas senhas, qualquer outro tipo de configuração específica para utilizar.
O analista explica que o acesso será por meio do usuário e senha do SIGA-A ou SIGA-RH.
O acesso a essa rede Eduroam vai ser com utilização do seu usuário e senha do sistema SIG da universidade, se é servidor ou professor do SIG-RH, se é aluno do SIG-AA.
Rodrigo aponta quais são as principais mudanças e as contribuições da implantação da rede Eduroam.
Primeiro que a rede vai estar sobre a segurança da universidade, nosso dispositivo de segurança, nosso sistema de segurança. E outro aqui, com dispositivos mais modernos, como esse daqui, que é um dos modelos que vai ser instalado, está sendo instalado, todos esses roteadores domésticos que vez ou outra são adquiridos por professores ou por departamentos, vão ser removidos da rede, já que eles não atendem os requisitos de segurança que nós achamos como melhores para a universidade, e esses dispositivos instalados vão ser a rede oficial da universidade.
Esse novo sistema de rede Wi-Fi é voltado principalmente para os estudantes da universidade e visitantes oficiais, é o que afirma o analista.
O público principal são membros da UFS e todos aqueles membros de instituições que fazem parte do Eduroam, que está incluído em mais de 70 países do mundo e em milhares de instituições. Quem for um visitante oficial da instituição, professor que é convidado para uma banca, um convidado oficial da administração da universidade, poderá acessar através da solicitação de um cadastro de visitante. Então, o responsável pelo convite vai nos solicitar esse ticket de visitante, nós iremos gerar e enviaremos diretamente para o visitante. Ele poderá usufruir de toda a estrutura do nossa rede EduRoam.
Rodrigues destaca os benefícios que o EduRoam vai trazer para a universidade.
Com os equipamentos mais modernos, a rede é mais rápida, é mais segura, já que está sobre o teto do NTI, e permitirá garantir uma cobertura em todos os campos, em praticamente todos os prédios e ambientes. Atualmente é possível verificar no site do EduRoam da UFS um mapa onde atualizamos periodicamente os locais onde é possível acessar já a rede EduRoam. Além do campus São Cristóvão, o campus de Itabaiana, de Glória, Nossa Senhora da Glória e de Lagarto também já possui alguns equipamentos e já estão disponibilizando também o sistema EduRoam.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com predomínio do sol na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 25 graus e a máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 40%. Enquanto a velocidade do vento deve atingir 13 km por hora no litoral sergipano.
Os gastos com aposentadorias em Sergipe cresceram mais de 110% nos últimos 10 anos.
É o que revela um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA.
Se as regras para a aposentadoria não forem alteradas, a Previdência Social no Brasil entrará em colapso em poucos anos. A afirmação é do pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Fernando de Holanda Filho. De acordo com ele, isso ocorrerá por conta do aumento da população idosa em relação à de crianças.
O envelhecimento populacional brasileiro vai ser muito rápido e muito profundo. Assumindo que existe uma proporção entre os benefícios de aposentadoria e o percentual da população e a quantidade de pessoas acima de 65 anos, isso torna o tal sistema insustentável. Então, a introdução de uma idade mínima é fundamental.
De acordo com estimativas do IBGE, em 2030, os idosos representarão 18% dos brasileiros, enquanto as crianças, 17,6%. Em 2015, por exemplo, para cada 100 pessoas em idade ativa, havia 11,5 idosos. Em 2060, essa relação deverá ser de 44,4. Os reflexos dessa situação já começaram a ser observados. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 10 anos, de 2006 a 2016, somente em Sergipe, os gastos com a aposentadoria cresceram 110,6%. Diante destes números, o governo federal tenta emplacar no Congresso Nacional a aprovação da reforma da Previdência. No entanto, o texto sofre resistência de parte dos parlamentares e está parado na pauta do plenário da casa há pelo menos 6 meses. Para resolver o impasse, o governo resolveu retirar alguns pontos do projeto, mas não abriu mão de manter a idade mínima para a aposentadoria e a equiparação das regras do setor público com o privado. O pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, Bruno Ottoni, acredita que a reforma ainda não é dos sonhos, mas a manutenção desses dois pontos é fundamental.
Pessoas que já têm algum direito adquirido, elas não vão perder aquele direito. Então, hoje, funcionários públicos que já estão aposentados não terão suas aposentadorias alteradas de maneira nenhuma. E aqueles que, a determinar a questão da regra de transição, né, aqueles que também estão em vias de se aposentar, em tese, não poderiam, mesmo que o governo quisesse, né? Do ponto de vista constitucional, não seria possível.
A regra de transição vale para pessoas que já fazem a contribuição previdenciária. O objetivo é diminuir o impacto da reforma para os trabalhadores que estariam perto de se aposentar. Portanto, caso a proposta seja aprovada, inicialmente a idade mínima seria de 55 anos para os homens e de 53 anos para as mulheres. Essa idade começa a subir a partir de 2020, na proporção de 1 ano de idade a cada 2 anos que se passam. Dessa forma, em 2038, o piso para a aposentadoria seria atingido, fixando as idades de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Reportagem João Paulo Machado.
As crianças pretas e pardas são as mais atingidas pelo trabalho infantil no Brasil.
A conclusão é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE.
Entre as crianças que trabalham no Brasil, seja de forma ilegal, com idades entre 5 e 13 anos, seja a partir dos 14 até os 17 anos, quando a legislação permite o trabalho como aprendiz, as pretas e pardas são maioria. Os dados do módulo Trabalho Infantil da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua 2016, foram divulgados pelo IBGE. As crianças pretas e pardas representam 72% das que trabalham no grupo de 5 a 13 anos e 63% no grupo entre 14 e 17 anos. Os dados mostram ainda que mais da metade das crianças ocupadas realizam trabalhos de forma não permitida. O Brasil tem 1 milhão e 800 mil crianças que trabalham, ou seja, mais de 4,5% da população entre 5 e 17 anos. A região com maior número de crianças trabalhando de forma ilegal é a Norte, com cerca de 47 mil crianças, seguida pelo Nordeste. Os meninos estão em maioria entre as crianças que trabalham em todas as regiões. Mas em relação a outras formas de trabalho, como cuidado de pessoas ou a fazeres domésticos em casa ou com a família, ou mesmo a produção para o próprio consumo, as meninas são maioria, mostrando que a divisão sexual do trabalho penaliza as mulheres desde a infância. Em relação aos rendimentos, o trabalho infantil também segue a mesma condição de desigualdade do universo adulto. Os meninos recebem mais do que as meninas. A pesquisa mostra também o tipo de ocupação das crianças. As menores se concentram mais nas atividades agrícolas e as maiores no grupo comércio e reparação. Em relação à presença na escola, uma das principais preocupações quando se debate o trabalho infantil, a pesquisa mostra que entre os mais novos que trabalham, a frequência na escola se mantém em 98,4%. Já entre os mais velhos ocupados, a proporção cai para 79,5%. As crianças que estudam trabalham em média 23 horas semanais e as que não estudam trabalham mais tempo, 34 horas semanais. Com os resultados da pesquisa, o IBGE destaca que é necessário que o país mantenha as políticas públicas de fiscalização e promoção de empregos que respeitem os direitos fundamentais no trabalho, preservando a infância. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
O Jornal da UFES termina aqui.
Produção, Raquel Alana, Raimundo Dionísio, Talisson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção-geral, professor Pericles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.